Senadora Fátima Bezerra,
perfeito, doutor Esté, até porque a lei não pode retroagir, mas eu quero aqui, mais uma vez, agradecer pelas suas informações, porque, volto a dizer, seu depoimento aqui hoje, eu considero como um dos mais importantes, né? Pela condição de Vossa Senhoria, secretária do Orçamento Federal, portanto, acompanhou todo esse processo, que é uma rotina administrativa, do ponto de vista jurídico, também bastante complexo. Segundo, doutor Esté, a questão do TCU, né? Como Vossa Senhoria colocou, o TCU pensava de um jeito e, a partir de agosto de 2015, né, passou a pensar de um outro jeito. Mas é claro que, como tem colocado aqui a defesa, a lei, ela não pode retroagir de maneira nenhuma. É bom também ainda acrescentar o que já foi mencionado. As contas da senhora presidenta não foram ainda apreciadas pelo Congresso Nacional, as contas de 2015, em que pese já ter um parecer do relator, o respeitado senador Assis Gás, que deu já o seu voto, o seu parecer, inclusive pela aprovação das contas, né, da presidenta, relacionadas exatamente a 2015. Então, eu gostaria, doutora Esté, que nesses dois minutos você pudesse discorrer mais ainda sobre a abertura de créditos suplementares, ou seja, a abertura desses créditos pode afetar o cumprimento da meta fiscal?
Dois minutos para a senhora Esté Dueck, na condição de testemunha.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora. Só antes de entrar na parte se pode afetar, eu queria só fazer uma pequena observação que também tinha sido perguntado, se não me engano, pela senadora Vanessa, em relação um pouco à nossa preocupação com a segurança jurídica de quem estava fazendo da mesma forma como fez todos os anos. É claro que isso é uma coisa que nos... A nossa relação com o órgão de controle é uma relação muito boa, sempre foi na Secretaria de Orçamento, eu estive lá um ano, mas todas as, mesmo nesse ano a gente teve uma intensa discussão com o órgão de controle. É essencial para melhorar todas as formas como a gente executa o orçamento. Essa interação é essencial porque o órgão de controle tem uma visão, o órgão executor tem outra, e a interação entre os dois faz com que a gente consiga resultados cada vez melhores, que se coloque condicionamentos, a maneira de interpretação das leis de forma melhor. Mas, obviamente, quando ele retroage, ele gera uma insegurança muito grande para quem está trabalhando da mesma forma como sempre trabalhou. Se a abertura de crédito pode afetar a meta, todos nossos, como eu disse a resposta ao relator, inclusive, o executivo se condicionou para evitar que uma abertura de crédito suplementar tivesse impacto sobre a meta. Então, foram feitas alterações legislativas de condicionar a abertura na legislação, que antes era apenas nos decretos de contingenciamento. A partir de 14, os demais poderes também estão sujeitos a que seus créditos suplementares estejam limitados aos seus atos próprios, no caso de contingenciamento. Quando uma abertura de crédito suplementar que não está sujeita, ela é incorporada para que seja feito um contingenciamento do mesmo montante. Isso aconteceu e sempre acontece. Então, esses controles são feitos justamente, a gente condiciona nossas ações para garantir que aqueles créditos não afetarão a meta. E o resultado que a gente observa é que nenhum ministério executou acima do que estava autorizado, independente de qual foi a ação orçamentária que ele utilizou, para qual foi a ação orçamentária que ele executou.
Senadora Fátima Bezerra, um minuto.
Senhor presidente, primeiro aqui quero só retificar que o parecer do senador Assis Gás, na verdade, é com relação a 2014. Mas volto a dizer, o senador Assis Gás, mas volto a dizer, né, o parecer, inclusive, o seu voto é pela aprovação, né, das contas da presidenta relacionada a 2014. Como já foi mencionado aqui, com relação a 2015, o relatório sequer chegou aqui ao Senado. Por fim, quero aqui dizer, doutor Esté, que suas informações foram muito importantes para afirmarmos nossa convicção de que as decisões técnicas servem para respaldar decisões políticas. Em momento de crise, temos que fazer opções e, para isso, a sensibilidade do gestor é essencial para efetuar adequações orçamentárias que possibilitem a continuidade de uma série de políticas sociais que, nesse caso específico, foram responsáveis pelo Brasil inclusivo e democrático ao longo desses últimos 13 anos. Mais ainda, os decretos serviram para garantir o funcionamento das nossas universidades, como já me referi aqui. 70% desses decretos diziam respeito à educação, importante para a universidade, para os institutos federais e para outras ações importantes no campo das políticas públicas voltada para a educação. Portanto, nós estamos convencidos de que a presidenta Dilma tomou decisões certas e que essas decisões tiveram todo o respaldo do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista legal. Deixo para a sua indagação ainda, doutor Esté, como a experiência que Vossa Senhoria teve como secretária de Orçamento Federal, economista que é, o que a senhora diria se esses decretos não fossem editados, né? Em que medida a área social do governo estaria seriamente comprometida se esses decretos não tivessem sido editados?
Senhora Esté Dueck, na condição de testemunha, um minuto.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora. Eu estou até aqui com uma lista de todas as unidades orçamentárias que foram contempladas por esses decretos, né? Então, aqui tem uma... Só de universidades, é uma lista enorme de institutos federais, de fundação, hospitais universitários. Sim, a lista é bastante extensa, vários tribunais, de vários... Né, de, a Justiça do Trabalho também, 70%, se eu não me engano, é para educação, 10% é para a Justiça do Trabalho. E, na nossa opinião, como eu disse antes, a gente tem uma intensa discussão com o Legislativo. No ano que eu participei, que foi o ano da elaboração da Lei Orçamentária de 2016, eu tive várias reuniões com o relator para discutir cada item do artigo 4º. E, no nosso entendimento, ali há uma... O Legislativo entende, como a Constituição também entende, que é necessária uma autorização para que se faça por meio infralegal pequenos ajustes nos orçamentos. E o que a gente faz é, por conta do caput do artigo 4º, condicionar para que eles não afetem o resultado primário. Essa foi a maneira como a gente atuou em 2015, como tinha atuado em todos os outros anos. Então, entendemos que isso é importantíssimo para que, no ano, principalmente, muita restrição, você melhore a qualidade do gasto e melhore o resultado que cada órgão vai poder garantir para a população brasileira.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, hoje é véspera de São João e na comissão presidida por um paraibano e outros 3 outros paraibanos, senador Lindenberg, senadora Fátima, assim como também com muito orgulho me proclamo para paraibano, é impossível não lembrar da memória do meu pai, Ronaldo Cunha Lima, que foi senador, foi governador também, prefeito, o grande idealizador do maior São João do mundo, e disse certa feita, grande festa nordestina, forró a cada segundo, nós fazemos em Campina o maior São João do mundo. Mas primeiro dever, sempre primeiro dever, e estamos aqui hoje, como estaremos amanhã, cumprindo a agenda desta comissão especial de impeachment. E a senadora Vanessa me fez também, por via obícola, lembrar novamente do meu pai, porque ela fez referências a menções que fiz na minha participação anterior, apenas dizendo que estava entre aspas. E no livro Versos Gramaticais, dentro de outra circunstância, é claro, o poeta Ronaldo definiu aspas da seguinte forma: duas vírgulas hasteadas em frases de outro autor que você não vê usadas nas minhas frases de amor. E usando a inspiração do meu pai, a quem quero nesse momento homenagear por tudo que fez ao longo da vida, sempre com muito espírito público, muita decência, com muita ética, estamos aqui para, em primeiro lugar, reconhecer, doutor Esté, a sua capacidade técnica, o seu desejo de servir o Brasil dentro das suas convicções, das suas crenças. É notório a emoção, inclusive, não por nervosismo pura e simplesmente humano, que qualquer um poderia ter, mas a emoção que a senhora traz nos olhos umedecidos em alguns momentos, quando faz determinados comentários, fruto das suas convicções, das suas crenças. E é em nome dessas convicções, dessas crenças, que eu indago a Vossa Senhoria, quais foram as fundamentações técnicas que levaram à publicação do PLN número 5, de 22 de julho de 2015?
A palavra à senhora Esté Dueck, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, senador, obrigado. Obrigado, presidente. Bom, em relação ao PLN 5, é o PLN, para todos sabem, que é o de alteração da meta de resultado primário, portanto, não é a edição dos decretos. Mas eu falaria sobre ele porque o que levou a ele, eu, novamente, senador, eu queria só relatar um pouco a execução fiscal de 2015. Em 7 de janeiro de 2015, foi editado o primeiro decreto de contingenciamento, antes, inclusive, da aprovação do orçamento, né? Como eu disse, a LDO autoriza, no período de antivigência da lei, a execução de 1/12 das despesas correntes, sem poder gastar com investimentos. E a decisão da área econômica foi limitar em 1/18, ou seja, um corte de 30% que estava autorizado. E, dali para frente, quase em todas as vezes que houve uma reavaliação do cenário fiscal, foi feito um novo contingenciamento. Em 22 de abril, em 22 de maio, em 22 de julho, e o envio do PLN 5, o senhor pode procurar nas próprias disposições de motivos, ele tinha um único objetivo. As despesas, a gente tem um orçamento em que 90% das despesas são obrigatórias, mais de 90%, só acho que a gente fez uma conta incluindo os mínimos constitucionais, dá em torno de 91,5%, são despesas obrigatórias ou mínimos constitucionais que têm que ser garantidos. E a queda da receita entre maio e julho, nas estimativas feitas pela própria Receita Federal e por projetos de lei que tinham sido encaminhados e que estavam sendo aprovados de forma um pouco diferente, por mudanças, inclusive, nas estimativas, levaria mais uma queda de quase 100 bilhões, de 60 bilhões no resultado entre maio e julho. Nesse sentido, por uma questão de transparência e de demonstração para a sociedade brasileira do cenário fiscal fruto de uma desaceleração muito forte, foi enviado o PLN 5 relatando como estava a situação fiscal naquele momento.
Ou seja, eu...
2 minutos, senador Cássio Cunha Lima.
Ou seja, eu posso concluir, doutor Esther, que em julho de 2015, portanto, o governo já tinha pleno conhecimento da realidade fiscal e, consequentemente, da impossibilidade de cumprir a meta originalmente estabelecida, daí porque a necessidade de fazer a revisão desta meta. Ou seja, o PLN 5, datado do dia 22 de julho, já demonstrava de forma nítida, de maneira cabal, que a meta fiscal estabelecida por este Congresso Nacional já não estava sendo atingida, daí porque a necessidade de sua revisão. É isso que eu posso entender?